Na verdade, o Túlio foi pregar ali no Ágape Betim e nós nos multiplicamos, na verdade, né? Ele foi pregar lá, eu estava ministrando, iria ministrar aqui. Ele perguntou se tinha problema, eu falei, não, de jeito nenhum. Só gostaria de estar indo lá também, que eu sempre gosto de ir. Mas vamos que vamos. Amém, queridos?
Amém.
Como é que vocês estão? Tudo bem? Animados? Felizes? Coração aberto? Amém. Hoje é o último dia, né, da ministração de adoração. E eu gostaria de falar sobre adoração em meio ao sofrimento. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por esse dia, por mais esse período. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós dizemos Ebenezer. Obrigado, Senhor, por esse terceiro mês do ano, quase concluído, esse primeiro trimestre. Estamos prontos, Senhor, para o segundo, para o terceiro, para o quarto trimestre desse ano. Esperamos as suas novidades. Senhor, quanto a nós, sabemos que estamos seguindo o homem de dores. E nós nos alegramos porque está escrito que o que chora é consolado, que o que sofre é acalentado. Deus e o Senhor é aquele que dá alegria. Não alegria como um sorriso amarelo, mas alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós te exaltamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu vou terminar dentro do meu prazo, ou antes. Você pode dizer amém?
Amém.
Eu já fico tensa aqui, com um monte de olhar sobre mim. Queria ler um texto que está, então, em Gênesis, capítulo 29, do 21 ao 35. Eu vou ler bem rapidinho, apesar de ser um texto um pouquinho grande, mas nós precisamos para entender o contexto. Chegando a hora, Jacó disse a Labão, cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa, para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o de Rubem, pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-lhe Simeão, pois disse, o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse, certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse, agora louvarei ao Senhor. Então, parou de ter filhos. Lia me impacta muito a vida dela, eu acho muito tremendo, né? A Bíblia não fala assim todos os detalhes. A gente lê aqui, parece que pula alguma coisa, ela não mostra todos os detalhes, mas dá para a gente deduzir bastante coisa. Eu queria que você imaginasse agora, né, entrasse no texto, entrasse aqui na Bíblia e imaginasse comigo o que estava acontecendo nesse lugar, né? As ilusões de Lia foram completamente destroçadas e destruídas ao amanhecer. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas, no caso de Lia, foi literalmente o contrário, né? Aquelas poucas horas de escuridão tinham sido as mais felizes da sua vida. Tinham, porque elas acabaram também, né? É muito engraçado, nos nossos dias, a gente imaginar uma cena dessa. Mas, na verdade, o que acontece é que, naquela época, não tinha luz, né? Não tinha lâmpada. Eles iam para a tenda e a mulher ia de véu. Tinha tido festa. Era uma semana de festa no casamento. Tanto que vocês viram que Labão falou: cumpre a semana de núpcias desta. Depois da festa de 7 dias, eu te dou também a outra, né? Que seria Raquel. Então, eu imagino que o pessoal já devia estar um pouco alto, né? O próprio Jacó aqui devia ter estar um pouco alterado quando ele recebeu Lia ali na sua tenda como sua esposa. É muito interessante isso, né? Eu fico imaginando que, em uma semana de festa, provavelmente Jacó dançou com Raquel. Eu penso isso, né? Ali, durante aquela semana. Afinal de contas, ela era a sua esposa, né? Aquela que seria dada para ele ali, né? E aí o que acontece é que Lia sabe de todas as coisas. Ela está extremamente angustiada pelo amanhecer. Agora, eu queria que você parasse para pensar nessas duas irmãs. Uma parece que é linda e atraente, a outra nem tanto. A Bíblia também não deixa claro que tipo de problema Lia tinha. Algumas pessoas falam que ela podia ser caolha, outras pessoas falam que ela podia ter um olhar triste, apagado, né? A gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que Raquel literalmente se destacava. E aí eu fico imaginando, lá em casa nós somos 3 mulheres, né? 3 irmãs e 1 irmão. E existe, né, gente, querendo ou não, essas competições entre irmãs. Deus é bom, porque às vezes uma tem o cabelo melhor. Eu falei, eu pensei comigo quando estava preparando essa mensagem: nossa, se eu falar da minha mãe mais uma vez, eles vão achar que a minha mãe é um caos, né? Mas eu lembro muito bem que a minha mãe falava que o meu cabelo não era bom, então ela cortava curto. Aquela foto de 7 anos na mesa assim da escola, meu cabelo é curtinho. Já a Andréia, mais nova, tinha um cabelo maravilhoso, liso. Então, o cabelo dela era lá embaixo. Acho que por isso que eu nunca cortei meu cabelo curto depois que eu mandei nele, né? E a mamãe ficava penteando o cabelo dela, mecha por mecha, porque era muito fino, embaraçava, muito liso. Então, existe isso. Mas Deus é bom, né? Às vezes, uma tem o cabelo mais liso, a outra, como a Márcia, tem os olhos verdes, né? E Deus, ele distribui, assim, a graça dele para cada irmão. Mas pensa bem, às vezes, quando chega uma visita, eu sempre tenho esse cuidado, né? De, às vezes, quando nasce um neném e é o segundo, eu procuro levar um presente para o mais velho também, porque a criança já fica esperando que o bebê vai ganhar um monte de coisa, né? E ela não, né? E aí já chega, já elogiando o bebezinho, né? Então, a gente, às vezes, tem que ter essa sabedoria. Mas eu penso que as pessoas chegavam na casa de Labão e falava: nossa, que moça maravilhosa, Raquel. Às vezes virava para Lia: nossa, essa também é tão simpática. Tem pior coisa que eu ouvi, que a gente é simpático, né, gente? É esquisito. Mas, enfim. Então, eu penso que já deviam ter acontecido vários fatos desse jeito na vida de Lia, né? E ela estava, como eu disse para vocês, muito apreensiva pelo amanhecer. Porque o amanhecer, tudo manifesta, não é verdade? A luz traz à tona todas as coisas. E aí, ao mesmo tempo que ela saboreava o amor do noivo, né? Do noivo, entre aspas, ela receava pela hora da verdade. Eu acho engraçado quando Labão, né, na maior cara de pau, dá uma resposta. Não sei se é desfarrapado ou esfarrapada, né? Os professores de português podem me corrigir. Mas, quando Jacó vai reclamar com Labão, ele fala: mas isso não se faz aqui no meio do nosso povo? Que a gente dá a mais nova antes da mais velha? Mas eu acho que ele informou isso um pouquinho tarde para Jacó, né? E eu fico imaginando que Lia sabia disso. E ela devia ter pensado assim, né, curtiu lá o casamento da irmã, uma semana de festa, todas aquelas coisas que deveriam ter numa festa de casamento. Mas aí, na hora H, o pai pega ela correndo e entrega para o Labão, né? E ela deve ter pensado, o que aconteceu? Né? Por que eu estou sendo entregue? Ela deve ter pensado, isso não vai dar bom. Porque ela sabia que na terra deles não se dava a mais nova antes da mais velha. Então, Lia estava ansiando pela hora da verdade. E como não podia ser diferente, quando raiou o sol, a luz entrou na tenda, né? O seu marido acorda, olha para o lado da sua noiva e vê que ela não era sua amada Raquel. Eu não sei vocês aqui, né? Eu me casei há quase 37 anos atrás, vai fazer dia 4 de junho. Tive a minha primeira experiência sexual com meu marido. E eu lembro direitinho da nossa lua de mel. Nós passamos ele naquele hotel da Rua Espírito Santo, que já mudou de nome muitas vezes. Mas uma vez ele chamou Grandarréu, nem sei como é que ele chama hoje. E eu lembro que nós fomos acordados de manhã com o culto da Igreja Metodista Central, que era ali do lado. É, ali do lado. E eu lembro de olhar para o lado e falar, que estranho, eu sou casada. Nossa, ele é meu marido, né? E coisas desse tipo. Agora, imagina a situação de Lia. Felipe, eu pensei em você. Eu lembro que você começou a namorar bem novinho com a Stephanie. Ela também era novinha, novíssima. Vocês namoraram muitos anos. Quantos anos? 4 anos. Você já imaginou, Felipe, essa cena? Eu lembro que você esperou por ela ser novinha, vocês, né, namoraram muitos anos. Você já imaginou essa cena? Você chega na lua de mel, no dia seguinte, no raiar do sol, você olha para o lado e você não vê a Stephanie, você vê outra pessoa. Não vou nem falar da irmã dela, que é tão linda quanto. Mas já pensou, gente, a decepção de um noivo? Já pensou? Que choque! Jacó esperou 7 anos por Raquel. Desde o primeiro momento que ele a viu, ele se apaixonou. Por Raquel, ele tinha esperado, ele tinha trabalhado e ele tinha sonhado cada um dos dias e das noites daqueles 7 longos anos. Apesar de que a Bíblia fala que para ele não foram longos, pelo tanto que ele a amava. Você imagina como que ele tinha pensado na sua noite de núpcias? Jacó realmente só tinha pensado em uma mulher em toda a sua vida, e era Raquel. Não podia ser pior. Quando ele, meio sonolento, olha para o lado e vê Lia. Acho que ele deu um grito e acordou para aquela dura realidade. Imagina ele na tenda, como eu vou dizer, a Bíblia não fala todos os detalhes desse ponto aqui, no texto, já pula para a conversa dele com Labão, mas eu imagino Jacó andando de um lado para o outro na tenda, falando consigo mesmo, isso não pode ser verdade, isso não aconteceu comigo. Eu estou vivendo um pesadelo. O que que Labão fez comigo? Ele se sentiu um verdadeiro tolo, enganado, ludibriado. Talvez até Labão o desmereceu, né? O teve em demérito, não sei, pensando que ele era um menininho que ele podia enganar e que ele não ia perceber. Uma mulher que ele não amava lhe foi imposta. Agora, eu não sei se você também pensou quando eu pensei quando eu li esse texto, que talvez essa experiência levou Jacó lá no passado, quando ele tinha enganado seu irmão. Ele se passou por Esaú. E é tão incrível, gente, de Deus ninguém zomba. O que a gente semear, a gente vai colher. Não que Deus fez isso com ele, mas é a lei da semeadura e da colheita. Jacó pode ter só nesse momento sentido o que Esaú passou, o que Esaú sentiu quando ele tomou a sua bênção, a primogenitura, quando ele se fez de Esaú diante do seu pai e foi lá buscar a bênção. Deve ter sido uma experiência traumática. Ele sai e ele vai correr, né, para Labão e ele fala: o que você fez comigo? Eu não trabalhei 7 anos, lembrou ele, né, como se ele não soubesse. Eu não trabalhei 7 anos por Lia, por Raquel, desculpa. Como você me entrega Lia? E aí Labão responde, como eu disse para vocês, né? Não se faz assim na nossa terra. Quer dizer, ele fez um grande negócio. Por quê? Porque ele ia ter mais 7 anos de trabalho barato, né? Ele despachou a mais velha, porque talvez, quem sabe, Lia já tivesse sido enjeitada algumas vezes. Então, para ele, foi um big deal, né? É tão interessante como Deus é tão maravilhoso e ele é tão tremendo e ele é tão bondoso, tão compassivo. Uma família tão disfuncional. A gente sabe, né? O que está escrito em Gênesis 2:24, por isso, ou por essa maneira, por causa disso, deixará o homem pai e mãe. Os dois se unirão e serão uma só carne. Nunca foi projeto de Deus a poligamia. Nunca, jamais. E tudo aquilo, queridos, que não é projeto de Deus, tem muitas consequências. Mas é tão incrível que Deus permitiu tudo isso acontecer. Um homem, 4 mulheres, 12 filhos. Porque aí era costume dar uma serva para cada filha. E para Raquel, Labão deu Bila. E para Lia, Labão deu Zilpa. E aí, como a gente lê no texto, Lia tem os filhos. A Bíblia fala, né, que Deus abriu a madre. Ela tem filhos de Jacó. Ela tem 4 filhos a princípio. Aí Raquel fala: já que eu não posso ter filho, eu vou dar minha serva. Aí depois Lia fala: já que eu parei de ter filhos, vou dar a minha serva também. Mas nesse contexto todo, depois, mais uma vez, Lia passa por uma situação de humilhação. O seu filho Rubem acha mandrágoras no campo. E se dizia que as mandrágoras poderiam ser frutos ou frutas, né, que ajudava a ter filhos. E quando Rubem, para agradar sua mãe, traz aquelas mandrágoras, Raquel vê e fala: você podia me dar um pouco de mandrágora que o seu filho trouxe para você? Lia deixa sair o amargor da sua alma e ela fala: você roubou meu marido, ainda está querendo as mandrágoras do meu filho? Uma mulher marcada por dores ao longo de toda a sua vida. E Raquel, como era muito rasa, como um autor disse, de boa aparência, mas engana no íntimo. Raquel vira para ela e fala: eu te alugo, o Jacó, pelas mandrágoras do meu filho. E Lia se humilha quando Jacó chega do trabalho, encontra com ele e fala: olha, essa noite eu te aluguei honestamente. Sofrendo em cada etapa da sua vida. Para Lia ficou muito claro que ela não significava absolutamente nada para Jacó. Nada. No coração de Jacó só tinha espaço para uma pessoa. Só para Raquel. Agora, queridos, uma coisa que me chama atenção, e aí a gente entra dentro do tema, que é a adoração em meio ao sofrimento. Lia começa a ter filhos e ela tem Rubem. E ela fala assim, ele me viu. Se referindo ao Senhor. O meu marido me amará. Ela de novo engravida e ela tem Simeão e fala, ele me ouviu. Ele ouviu que eu não era amada. E me deu outro filho. Os dois filhos que ela teve, ela se relacionou a Deus, mas ao seu marido. Ela tinha esperança. Tudo que ela queria era um dia ter o amor do seu marido. Ela buscava isso. Mas ela se relacionava a Deus em primeiro lugar. Ele me viu, ele me ouviu. Ela engravida pela terceira vez. Na verdade, ela nem menciona Deus aqui. E ela fala assim, dessa vez se unirá a mim o meu marido, porque eu tenho lhe dado 3 filhos. E Lia engravida mais uma vez. E então ela declara, seu nome será Judá. Dessa vez louvarei o Senhor. Ela nem menciona mais o seu marido. Você percebe que há uma crescente? E esse é o intento de Deus, queridos, quando nós passamos por sofrimentos. Como eu orei, nós estamos seguindo o homem de dores, de Isaías 53. Sabia que a Bíblia fala em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Então, Jesus também sofreu. E ele foi o maior adorador do Pai que essa terra teve. A Bíblia fala que Jesus em tudo glorificou a Deus. Lia teve 6 dos 12 patriarcas que formaram a nação de Israel. Porque depois, com as mandrágoras, ela teve Gade. E ela falou, sou afortunada. E colocou o nome dele de Fortuna. Depois, ela teve Azer. Significa alegria. E a gente vê que Lia superou. O amor dela pelo Senhor se tornou maior do que o desejo de ser amada pelo seu marido. Então, Lia, com os 2 filhos da sua concubina, teve 8 filhos dos 12 patriarcas que formaram a nação de Israel. Quão importante essa mulher foi. Que testemunho ela deu. Quando Labão vai embora, desculpa, Jacó vai embora, ele pede para Labão, agora eu tenho que ir embora, eu já trabalhei 20 anos aqui. 14 anos pelas minhas esposas, 6 anos pelo rebanho, eu quero voltar para a minha terra. E mais uma vez ela é humilhada. Jacó monta uma estratégia porque ele pensa o seguinte, meu irmão deve estar irado comigo, ele nunca deve ter esquecido aquela traição, aquele engano. Então, vou dividir o meu bando, ou o meu grupo, a minha família, em bandos. O que, que ele faz? Ele coloca, então, Bila e Zilpa na frente, com seus respectivos filhos e familiares. Aí ele coloca Lia como 3º pelotão. E Raquel vai por último, bem protegida. Mais uma vez foi lembrado a ela de que ela era preterida. Agora, e você? O que, que acontece com você quando você está passando por lutas, por dificuldades, por perdas, por decepções, por traições? Você se aproxima do Senhor ou você se afasta dele? Não vou pregar sobre Raquel aqui, não é a nossa intenção, mas é muito triste a história de Raquel. É muito triste o distanciamento de Raquel. Não sei se vocês lembram, quando eles vão embora, então, e aí Labão percebe que eles vão embora e fala, corre atrás de Jacó, eu estou sentindo falta dos meus ídolos aqui. E os servos de Labão param a caravana e falam, por que, que você foi embora assim, sem me despedir, sem deixar minhas filhas me beijarem? E, além do mais, por que, que você levou, né, o meu copo, meu cálice? E Jacó se sentiu profundamente ferido com essa situação, agredido, insultado, ele se sentiu acusado. Ele falou, com quem tiver, que morra. E é interessante que a gente sabe pelo texto que Raquel roubou os ídolos do lar do seu pai Labão. E quando Labão, então, vai vasculhar a tenda das quatro, porque Jacó falou, tem que morrer aquele que fez uma coisa dessa. A Bíblia fala que ele olhou na tenda de Bila, não encontrou nada. Olhou na tenda de Zilpa, não encontrou nada. Olhou na tenda de Lia, não encontrou nada. Mas, quando ele foi para a tenda de Raquel, ela falou, olha, me perdoa que eu não posso levantar. Eu estou com o costume das mulheres e não posso sair do meu lugar. Porque a Bíblia fala que ela os tinha escondido ali. Mas sabe algo que aconteceu? Algo que aconteceu é que eles vão embora em direção à Terra Prometida. E a Bíblia fala, antes deles chegarem em Sucote, a Bíblia fala que Jacó deu uma ordem. Gente, nós vamos entrar agora na Terra Prometida. Então, todo mundo... Se você tem pecado, se você tem ídolo, devolve tudo, entrega tudo. Talvez ali Raquel foi exposta. Não tinha como não ser. E a Bíblia fala que Raquel estava grávida do seu segundo filho. E, no meio do caminho, ela entra em dores de parto para o neném nascer, né? O menino nasce, ela dá o nome de Benoni, filho da minha dor, porque ela... era amarga, ela só murmurava, ela só reclamava. Uma vez ela falou para Jacó, me dá filho, senão eu morro. Ela era egocêntrica, só pensava em si. E aí o Jacó viu correndo e falou, não, Benoni não, filho da minha dor não, Benjamim, filho da minha destra, filho da minha direita. E a Bíblia fala que o neném nasceu e ela morreu. E a Bíblia fala que Jacó enterrou ela no meio do caminho. Mas sabe o que acontece? Quero ler aqui um versículo para você. Acontece que Abraão, ou, desculpa, Jacó, quando vai morrer, e ele chama José, e ele abençoa os filhos, e ele dá ordem até em relação aos seus ossos, né? E ele fala assim, ali estão, em Macpela, ali estão sepultados Abraão e sua mulher, ou seja, meu avô e minha avó. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca, ou seja, meu pai e minha mãe, que eu e Esaú enterramos. E ele falou, e ali sepultei Lia. Ele estava dizendo, me enterre lá também. Lia teve um lugar de honra, não só na sepultura aqui dos patriarcas, mas a Bíblia fala de Ruth, lá quando ela casa com Boaz. A Noemi abençoando fala, minha filha, que Deus te abençoe, como fez com Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa do Senhor. Lia teve um destaque tão tremendo, não é? E eu quero pensar em você nesse sentido. Talvez você tenha que respirar fundo e soltar o ar todinho. E entregar o seu sofrimento, a sua dor, a sua traição, sua falta de conquista para Deus. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu estou com uma tendinite glútea e estou fazendo fisioterapia. E aí, quando você tem dor, você fica tenso, né? Você fica tenso. E eu, deitada na maca, a fisioterapeuta me mandou fazer um exercício, eu fiz errado. Ela falou, calma, relaxa. Aí eu fiz isso. Me entreguei completamente. E aí eu falei, então, como é que é mesmo? Ela me ensinou, eu fiz e fiz certo. Então, talvez você tenha que relaxar. Talvez você ainda está chamando seus filhos, seus projetos de Rubem, de Simeão, de Levi. Mas é hora de dizer Judá. Essa vez... eu louvarei o Senhor. É hora de você relaxar. Amém? E de entregar para Ele. Eu não sei por que Deus faz essas coisas comigo. Mas, Carla, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me falou algo assim tão forte. E eu achei que a Carla não vinha na igreja. Deus prova a gente até o final, né? Aí perguntei para Kátia, a Carla vem na igreja? Ela falou, não sei, acho que não, porque o Lucas tem jogo hoje. Mas eu falei, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E eu estava preparando essa mensagem, Carla, ontem, eu já sabia que eu ia falar sobre isso. Estava no meu coração há muito tempo. Deus, mas adoração a Deus, né? Todo mundo fala adorar. E realmente é uma bênção, é alegre, louvar, adorar. Né? Mas eu senti Deus falando, adoração em meio ao sofrimento. E a gente tem tantos casos de adoração em meio ao sofrimento. E eu senti Deus falando para mim, Carla, muito claro. Ele nunca planejou te tirar aqui. Não foi Deus que fez isso. Tirar a sua irmã. Mas Deus ministrou no meu coração e ele falou assim, mas eu sou Deus de restituição. E por isso eu dei a ela duas netas. De um filho Deus te deu um neto e duas netinhas. Ele poderia ter te dado um neto e uma neta. Mas ele te deu duas para ser dupla honra. Em lugar da sua vergonha, você terá dupla honra. A Alice representa porção dupla. Depois da Alice veio uma prosperidade abundante. Cuida muito da Alice, porque Deus tem algo muito grande para ela. Achei tão interessante que ontem alguém postou ela lá de vestidinha amarela, acho que ela foi cortar cabelo. E eu vi a Alice completamente diferente do que eu sempre vi. E já que Deus interrompeu a minha pregação, eu fui olhar o que significava Giovana. Vem do hebraico Yohanan e significa Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é compassivo. Esse nome é associado a bondade, compaixão e sensibilidade. E eu fui olhar o significado de Alice. Vem do alemão, forte, né? Vem do alemão Adelaide. Significa nobreza, força e beleza. Também está relacionado, associado ao grego Alike, que significa defensora do povo. E também está associado à inteligência, criatividade e independência. Deus é um Deus que nos abençoa com presentes. Deus é um Deus tão tremendo. De um filho, três netos, quem sabe vai ter uns 9 ou 10 bisnetos. Mas Deus, queridos, é um Deus de restituição. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você fizesse isso. Que você puxasse o ar com toda a força, mas que você deixasse o ar sair com mais força ainda. E entrega agora as suas frustrações, as suas decepções. Gente, é terrível ter perdas, não é verdade? É terrível a gente perder alguma coisa. É terrível a gente ser ultrajado, a gente ser traído, a gente ser passado para trás. Mas das duas, uma, ou você se amargura, ou você vai para Deus, como Lia foi. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E como você falasse assim, eu já tentei tanta coisa, eu já pedi tanta coisa. E realmente é verdade, ele te vê e ele te ouve. Mas fala assim para o Senhor, dessa vez eu te louvarei. deixa Deus brigar por você. Ele disse, minha é a vingança. Deixa Deus te recompensar. Deixa Deus te restituir. Muito, muito mais Ele tem para nós, queridos. Em relacionamento. Em alegria. Ele tem projetos para nós tão tremendos. Como eu disse, ainda, queridos, dentro de uma família tão disfuncional, Deus permitiu que os seus projetos e os seus planos fossem cumpridos. E cada um membro dessa família imperfeito pôde gerar os propósitos de Deus. Tudo vai do nosso coração. Tudo vai da escolha do nosso coração. Deus não projetou o mal para nós, queridos. Deus não projetou para nós a perda. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Outra cena que é tão maravilhosa, que nos mostra a confiança de alguém a Deus, é Abraão. Quando o Senhor te pede, pede a ele o único filho. Ele tinha tanta convicção do Deus que ele servia, que ele disse, fica aqui. Eu e o rapaz vamos ali e, havendo adorado, retornaremos. A gente precisa de manifestar a nossa adoração. Às vezes a gente fica tão triste, a gente comenta, né? Às vezes, algumas pessoas na igreja, se a gente visse elas no campo de futebol e a reação delas e a empolgação delas para torcer para o time, a gente fica assim, não, essa pessoa é outra, não é aquela que vai à igreja, não. Mas a gente precisa de dar uma ordem para a nossa alma. A gente precisa, sabe, de falar com o Senhor, de adorá-lo acima de tudo. Senhor, ainda que eu queria um marido, eu queria um casamento perfeito, ainda que eu queria, mas dessa vez eu vou te louvar.
Né? A Cláudia me conhece há 22 anos, né? Que é o tempo que a gente está aqui na igreja. E é engraçado que ela começou a falar essa história da Alice. E essa semana eu estava dando testemunho do nascimento dela. O Lucas falava comigo que sempre queria ter um casal de filhos, né? E um dia antes da... É rapidinho, tá, gente? Não vou tomar muito tempo, não. Um dia antes do chá revelação do Bernardo, eu sonhei com um bebê. Um bebê, assim, já devia estar mais ou menos um aninho. Era moreninha, as perninhas grossas, o cabelo lisinho caindo na testa, assim. E aí nasceu o Bernardo. Eu, assim, achando que tinha sonhado com o Bernardo. Aí nasce o Bernardo, magrelo, cabelinho aneladinho, e todo mundo me gozou. Nossa, Carla, realmente você sonhou com o Bernardo, né? Não tem nada a ver, seu sonho não tem nada de profético e tal. Aí Lucas, então, planejou o nascimento, né, assim, a gravidez da Giovana, a segunda netinha. E nasceu Giovana, branquinha e loura. Mais uma vez eles falaram comigo, nossa, mãe, você não tem nada, você não sabe nada, você não sonhou com ninguém, porque os dois que nós planejamos não tem nada a ver com o que você sonhou. Mas ela não estava nos planos, né, da família, mas ela estava nos planos de Deus. E a Alice é exatamente o meu sonho. A perninha grossa, moreninha, o cabelinho lisinho na testa. E às vezes eu olho para ela e aquilo ali me reporta ao sonho que eu tive. Isso, assim, essa semana eu falei sobre isso, até comentando com a minha sogra e tudo. E essa palavra só veio confirmar, né, do que Deus já tinha planejado nas nossas vidas através da vida dela. Né?
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então fecha os seus olhos e comece a orar agora e fala para Deus, dessa vez louvarei o Senhor. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ele tem pensamentos muito melhores sobre você do que você mesmo pensa sobre você. Ele é um Deus grande em compaixão. A Bíblia fala em Jó que ele é um Deus grande em força de coração. Queridos, o nosso sofrimento, ele pode durar uma noite, eu não sei quanto tempo significa essa noite, mas a alegria certamente vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Você pode confiar nele, você pode se entregar a ele, você pode se dedicar a ele. Lia foi colocada num lugar de honra, porque ela escolheu adorar o Senhor. Queridos, e simplesmente quando ela tem Judá, a gente sabe muito bem que milhares de anos depois, Jesus, o Messias, o prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio através da tribo de Judá. A promessa de Deus virá a partir do momento que você decidir adorar o Senhor, que você decidir louvar o Senhor. Ele não erra. Então ora assim comigo: Senhor Jesus, eu fiz muito na minha força, eu te cobrei algumas coisas, mas hoje é o dia, agora é a hora. Eu entrego a ti e eu declaro, desta vez, louvarei ao Senhor. Dá um aplauso bem forte ao Senhor.